Nacional.
Bate-bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola Nacional.
Boa tarde, 12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Estamos começando agora o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Flamengo perde para o Peñarol dentro de casa e pode se complicar na Libertadores da América. Cruzeiro vence o Emelec fora de casa e mantém os 100% de aproveitamento na Libertadores. Fluminense fica no 0-0 com o Luverdense e virou a chave para o Fla-Flu de sábado. Minas começa os playoffs do Novo Basquete Brasil com pé direito. Está começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Nacional.
Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Você pode ligar pra gente, pode mandar o seu recadinho. O telefone anote aí, DDD 21-2117-6935. Pelo Facebook é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixar aquele seu recadinho gostoso. A gente está começando. A gente está começando o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões e Nacional da Amazônia. É, minha gente, vamos falar de Flamengo. Eita danado, decepcionou a torcida, derrotado pelo Peñarol, Maracanã. Mas quem conta essa história é Rafael Monteiro.
O Flamengo tropeça contra o Peñarol do Uruguai por 1-0 nesta quarta-feira no Maracanã e deixa a liderança do Grupo D. Com este resultado, o clube carioca fica na segunda posição com 6 pontos. Os uruguaios têm a mesma pontuação com a vantagem no saldo de gols. Viatri marcou o gol solitário da partida aos 42 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o técnico Abel Braga fala sobre o resultado negativo diante de mais de 66 mil torcedores.
Nós temos que reconhecer que se tivemos um pouco abaixo, principalmente em alguns aspectos individuais, é porque tem mérito do adversário. Mas hoje eles não tinham meia ofensiva, eles tinham 2 caras abertos, entraram com 3 volantes, uma maneira que não é usual deles atuarem, jogaram por uma bola e tiveram 3. Uma no escanteio a nosso favor, um contra-ataque. Uma numa falta a nosso favor, num contra-ataque. Teve uma dessas aí, a defesa do Diego. E a perda de bola no ataque resultou no gol. Jogada que nós sabíamos, que nós vimos, nós conversamos bastante. Eles, em qualquer setor do campo, se pega com 2, 3 metros, eles cruzam na área. E o cara que entrou foi feliz.
O treinador rubro-negro fala sobre a expulsão de Gabigol aos 29 minutos do segundo tempo.
Acho que o que pesou realmente para nós foi a expulsão, que pesa, obviamente, porque tivemos que perder um jogador de meio para formar 2 linhas de 4. É uma equipe madura, uma equipe malandra, e soube administrar bem. Desde o seu primeiro tiro de meta a favor deles, uma zera absurda, acho que o maior erro do árbitro foi pelo menos não ter chamado a atenção, Não estou justificando nada não, cara. O Peñarol vem aqui com uma proposta e ele conseguiu aquilo que se propôs.
O técnico Abel Braga responde se vai com força máxima na semifinal do Campeonato Estadual contra o Fluminense neste sábado no Maracanã.
É um pouco atípico, o Fluminense também jogou hoje. Eu não posso te falar hoje, se eu estou pensando na equipe, amanhã já vou ter uma ideia. Sexta terei uma ideia melhor, nós vamos para esse jogo sem praticamente treinar, né? Assim como fará o Fluminense. Não dá, eu sei que é um jogo decisivo, nós temos a vantagem do empate. Vamos pensar naquilo que é melhor. Hoje é impossível. Ainda mais porque nós tivemos que lutar muito, mais uma vez, um jogador a menos. Tivemos jogadores um pouco abaixo, a gente não sabe se já está batendo o cansaço excessivo. Mas isso é o departamento de fisiologia que vai nos informar.
O Flamengo volta a jogar pela Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira, no Maracanã, contra o San José da Bolívia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
São 12 horas e 36 minutos no Rio de Janeiro. André, eu sei que muitos flamenguistas sofreram horrores ontem, mas eu quero saber de você o seguinte: foi justo ou não foi justo essa derrota do Flamengo?
Boa tarde, Astrid, para você, para os amigos. Olha, eu sei que o tempo é curto para falar tanta coisa, mas eu vou tentar resumir. Eu não acredito em justiça no futebol. Justiça, para mim, é aquele que faz gol. Eu acredito em injustiça quando o árbitro anula um gol que foi lícito, quando o Bandeira anula um gol que valeu e outras coisas mais. Mas para responder a sua pergunta, foi. Porque os caras foram lá e meteram um gol. Olha só, vamos aos fatos. Já o quarto ou quinto gol de cabeça que o Flamengo toma no mesmo lugar em cima do Pará contra o Vasco foi a mesma coisa. E a gente não entende de futebol, né? Contra o Vasco o gol foi igual. Nas costas do Pará, o menino subiu, era do mesmo, tem o mesmo estereótipo do Pará, a mesma altura. Dessa vez não, é um grandalhão, um cara que sabe que faz gol. O cara que meteu dois gols no jogo anterior, né? Aí eu escuto na televisão que o Willian Arão foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Eu tenho a impressão que eu realmente não conheço o futebol. Eu estou há 33 anos nisso e não aprendi nada. Porque o Willian Arão ontem, ele entrou completamente disperso, entregando bola, sem senso de cobertura. Todas as jogadas do Peñarol foram pelo setor esquerdo, nas costas do Pará. Mas o jogo inteiro foi desse jeito. E a lerdeza do Willian Arão, que é bom jogador, mas quando ele dá, o dia que ele tá para ser lerdo, você toma cuidado. O Rodrigo Caio jogou um partidaço, que jogou por ele, né? Os dois zagueiros foram muito bem, jogaram pelos dois laterais, o René ontem não entrou em campo. Tecnicamente o Flamengo tá mal, o Flamengo não consegue jogar contra a retranca. Por quê? Porque o Diego vem buscar bola na intermediária e o Flamengo carece de um jogador de criatividade no meio, porque o Everton Ribeiro se desloca para uma das duas pontas. E quando recebe a bola o Gabigol ou o Bruno Henrique, tem 3-4 na fila para o cara fazer o que o Pelé fazia, e não vai fazer. O Flamengo não conseguiu ainda um padrão de jogo, não tem laterais. É por isso que o Flamengo está fechando com Rafinha e está querendo o Felipe Luiz. Porque o Flamengo não sabe jogar pelas pontas, concentra o jogo com um jogador só, que é o Diego. O Everton Ribeiro fica morto dentro do Flamengo. Ontem era o dia para ter tirado o Diego e botado o Arrascaeta, que conhece bem o Peñarol. E o Flamengo não fez isso, desculpa eu me estender, viu, Astrid?
Não, tá tranquilo, tem que colocar mesmo os pontos que você observou e que são pontos perfeitos. Pelo menos é o que eu escutei a maioria das pessoas comentarem. Mário Silva, você aponte também os erros do Flamengo.
Bom, eu acho que o Flamengo jogou bem, alguns jogadores abaixo da média, no caso do Gabigol, Bruno Henrique, o próprio Arão, e acho que o treinador mexeu mal, né? À medida que você está com um a menos e que o empate passava a ser um bom negócio, ele poderia ter feito outro tipo de mexida, ter colocado o Ronaldo para fechar um pouco mais a casinha. Quando entrou aquele jogador que era de altura bastante elevada, uma altura forte, um cabeceador de boa estatura, ele poderia ter botado o Rodolfo e avançar o Rodrigo Caio no meio campo, que ele também já jogou ali. Mas é tudo poderia. O que vai realmente acontecer é que o Peñarol ganhou de 1-0 e mostra mais uma vez, me permita aqui, Astrid, eu venho falando, eu se fosse de clube brasileiro não participaria mais, eu estou falando não é só do Flamengo não, é Grêmio, Cruzeiro, todo mundo. Ah, o Cruzeiro ganhou, mas ganhou de um time perereca. Perereca. Ah, o Atlético virou de um perereca. Agora vai lá no Inter, que faz aniversário hoje, 110 anos, um pênalti mandrake, que se fosse ao contrário, talvez não sei se desse. Então, o time brasileiro, não é chororô, não. O time brasileiro, para ganhar a Libertadores, tem que estar sobrando na turma. Então, o mesmo locutor que o André citou, eu estava ouvindo, vendo, que não dá para ver por causa do Derei, dizendo que o Penharol é assim, isso é não é futebol coisíssimo alguma. Isso aí é antijogo e que não é punido. Que não é punido. Ah, o Gabigol foi bem expulso? Foi. Eu pergunto, se fosse ao contrário, ele teria expulso? Isso aí é a parte. Agora o Flamengo não jogou bem, perdeu. E agora vai ter que lutar pela classificação. Só falta perder para o São José em casa.
Falar nisso, eu não vi o jogo do Flamengo, porque é muito tarde para mim. Eu durmo cedo, porque eu tenho que estar cedo aqui. Agora, viu o gol do Internacional, que foi um belíssimo gol. Eu gostei.
O segundo gol do
empate... O primeiro, eu vi o primeiro.
Não, o gol foi bonito e o gol também do empate do River foi uma bela cobrança de falta. Mas o pênalti eu achei meio mandrake.
Não vi o
pênalti. Mas... Tá dado.
12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Minas jogou ontem em Belo Horizonte contra o Bauru. O início da partida não foi muito bom para o Minas, mas a equipe se recuperou no segundo tempo e fechou o placar com 78 a 71. Essa foi a primeira partida dos playoffs das oitavas de final do Novo Basquete Brasil. O próximo jogo será no sábado às 14 horas. Hoje o Corinthians recebe o Brasília para o segundo jogo. O primeiro, o Brasília venceu. A partida será no ginásio Vlamir Marques, às 20 horas. O Corinthians necessita da vitória para seguir na competição. O Sul Centro-Americano Júnior de handebol masculino está sendo realizado na Colômbia, na cidade de Palmira. O primeiro jogo do Brasil foi contra o Paraguai ontem à noite. A equipe brasileira passou com uma vitória esmagadora de 44 a 16. O segundo jogo é hoje, às 18 horas, contra a Colômbia. O Sul Centro-Americano conta com as seleções da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Venezuela. No último fim de semana, a cidade de Uberlândia realizou, no Praia Clube, o Circuito Brasil Paralímpico de Natação. O destaque da competição ficou com a equipe do Bom Pastor, que conquistou 25 medalhas de ouro, 9 de prata e 5 de bronze, alcançando 22 índices nacionais. O nadador Marcos William venceu todas as 7 provas que nadou, sendo o destaque da competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h43 no Rio de Janeiro. Você tá bem na fita, né, Luiz?
Boa tarde, Astrid. Bem até demais. Terceira vitória em 3 rodadas na Libertadores da América. A vítima da vez foi o Emelec, partida disputada lá no Jorge Capoel, em Guayaquil, no Equador. O Cruzeiro venceu com um golaço do Rodriguinho, que tá jogando de bola o Rodriguinho, é uma barbaridade. Mesmo assim, o técnico Mano Menezes não viu a partida tão favorável ao Cruzeiro assim. Ele explica pra gente por que aqui no Bate-Bola Nacional.
O adversário criou um pouco mais pelo lado direito, tendo um jogador canhoto que trazia a bola para dentro e que fez 2 assistências, uma delas com um gol, que foi em impedimento, né? Mas sempre criou uma dificuldade maior que nos jogos anteriores quase não estava acontecendo. Então produziu um pouco melhor ofensivamente o Emelec, na minha opinião, e exigiu mais do Cruzeiro, mas está preparado para suportar bem. Já é uma equipe que tem uma defesa sólida, com linha de 4, com centrais jogando há bastante tempo juntos, mais Edilson, que já está, né, pela segunda temporada consecutiva. Hoje Dodô fez o jogo inicial no lugar de Egídio. Ganhamos um pouco em estatura, era importante, um pouco mais de força física para suportar a força que imaginávamos que Emelec teria na sua casa, e acho que isso que nos deu a vitória.
Esse aí o técnico Mano Menezes falando das dificuldades da partida. A Raposa volta a campo neste sábado pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Ainda nas Minas Gerais, Astrid, que sufoco do Atlético Mineiro. Começou perdendo a partida por 2-0 para o Zamora da Venezuela e virou no segundo tempo 3-2. Enquanto o Cruzeiro está 100%, a vitória diante do Zamora foi a primeira do Atlético Mineiro na Libertadores.
Mas ainda mais com esse gol que a gente viu ali, né?
É, coisa...
Nossa Senhora.
Coisa.
12h45 no Rio.
tem nem como dizer o que te falar.
É com você, Maurício Costa. 0-0 Luverinho.
Não foi o resultado que a torcida do Fluminense esperava, nem o time, tampouco o técnico Fernando Diniz. 0-0 contra o Luverdense, primeira partida. Partida de ida, né? Da fase, terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense agora joga na terça-feira, às 7 horas da noite, no Maracanã. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Primeiro, vou falar sobre o jogo em si. O Fernando Diniz, quando eu estive lá no CT Pedro Antônio, na terça-feira, ele já tinha falado que esperava um jogo difícil, que a Luverdense, lá em Lucas do Rio Verde, é um adversário forte, que já eliminou times importantes, que vinha de uma eliminação sobre o Figueirense na Copa do Brasil, e que o gramado não era o ideal. O Fluminense está acostumado a jogar no gramado do Maracanã e treinado no gramado do CT Pedro Antônio, que é muito bom também. E aconteceu tudo o que o Fernando Diniz esperava. Além disso tudo, uma apatia do Fluminense, que praticamente não conseguiu criar chance de gols, né, contra o Luverdense. Jogo chato, jogo morno, 0-0, e tudo fica para terça-feira. E o técnico do Tricolor, Fernando Diniz, ele analisa a partida de ontem, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
Jogo muito difícil, como eu já esperava, porque a gente sabe que historicamente o Luverdense aqui pega os times grandes e complica. Eu lembro do Corinthians perder aqui, lembro do Inter empatar jogo aqui, lembro do Botafogo também não conseguir ganhar, e tem mais alguns, assim, aqui que vem jogar aqui é sempre muito difícil. O Santos perdeu aqui, então é um jogo que a gente sabia que ia ser muito difícil para a gente articular o jogo com as dificuldades do campo. E um time muito organizado defensivamente, que os times do Júnior sempre são bem organizados, a gente sabia que ia ter dificuldade. Então, a gente podia ter jogado um pouco melhor, algumas questões no ataque, mas o jogo a gente sabia que ia ser difícil.
O Fernando Diniz reclamou bastante da falta de criatividade do Fluminense, que é curioso, porque o Ganso jogou, né? E mais uma vez não jogou bem.
Eu te falo, irmão. Uns 10 ou 15 minutos de jogo.
Pois é, uma vez o Ganso não jogou bem. E não vai atuar contra o Flamengo no sábado, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Ele tomou cartão vermelho na última partida da fase de grupos da Taça Rio contra o Flamengo. Tá suspenso. O provável substituto, o Fernando Diniz não quis dizer, mas o provável substituto vai ser o Danielzinho, que entrou no lugar do Ganso no jogo de ontem, no segundo tempo, e dizem, né? Eu não acredito não, mas que tem uma grande oportunidade de crescer e tal, e ser um grande jogador. Bom, jogou bem, um pouco que ficou, mas vai ser provavelmente o cara que vai substituir o Ganso. Falando sobre a partida de terça-feira e a partida de sábado, o Fernando Diniz está reclamando demais disso. Temos um Fla-Flu pela frente, que poderia ser no domingo, vai ser no sábado às 7 horas da noite. Pra quem não sabe, o Lucas do Rio Verde fica longe pra Chuchu. O Fluminense teve que sair aqui do Rio, pegar um avião pra Sorriso, pra Campo Grande. Campo Grande reabasteceu, pegou o avião pra Sorriso, de Sorriso teve que ir de ônibus até Lucas do Rio Verde. Chegou uma viagem triste. De mais ou menos 11 horas de viagem. Volta pro Rio, chega hoje, não treina, vai treinar amanhã de manhã, para já no sábado enfrentar o Flamengo. E terça-feira tem mais uma vez o Luverdense. Então, realmente, o Fluminense poderia jogar no domingo, o Fla-Flu poderia ser no domingo e o Vasco e Bangu no sábado. E depois, a partida que era estava programada para quarta-feira ainda foi antecipada para terça-feira. E o Fernando Diniz reclamou bastante disso. Vamos ouvi-lo.
É procurar minimizar os danos que causam uma viagem como essa. Todo mundo sabe que aqui a gente vai dormir pouco, a alimentação não vai ser a melhor. Já foi cansativo para vir, vai ser cansativo para voltar. Mais incompreensível ainda é, sabendo disso, marcar o nosso jogo para o sábado. Acho que teria todas as condições de marcar para domingo.
É verdade. Aí eu tô com o Fernando Diniz, depois nossos comentaristas vão falar sobre o assunto. Mais uma vez, o Caio Henrique deve voltar para a lateral direita, né, na lateral esquerda, perdão, do time do Fluminense. Não se sabe ainda se o Léo Santos vai ter condição de jogo contra o Flamengo. Se ele não tiver, o Nino deve continuar, o zagueiro que veio do Criciúma. E o Fluminense, e o Ayrton, né? Tem o caso do Ayrton, a gente não sabe também se o Ayrton vai poder jogar contra o Flamengo. Tem a opção do Alan, ou, mais uma vez, o Fernando Diniz deslocar o Caio Henrique novamente para ser volante e colocar o Ezequiel, que é lateral direito, para jogar na lateral esquerda. Então o time do Fluminense com muitas dúvidas para essa partida contra o Flamengo no sábado. Lembrando que o Fluminense contratou o meia Léo Arthur até o fim do ano, jogador de 24 anos, e ele disputou o último Campeonato Paulista pela Ferroviária, viu, Astrid?
Tá certo. Você pediu a palavra, Mário?
Pedi, porque o que me irrita é que o cara reclama, mas não diz por que tá reclamando, não diz a verdade.
E qual seria a verdade?
A verdade é que a televisão é o pay-per-view, Bolas. É um pay-per-view sábado que fatura uma grana.
O clube fatura.
Quem fatura mais é quem tem os direitos, que é a TV Globo. Olha, Bolas, não estou nada contra, se eu já falei 10 vezes, quer me contratar, assina em branco. Mas, Bola, fala a verdade, gente. Bota a culpa em todo mundo, não fala quem é o culpado. Quem determinou que o jogo vai ser no sábado foi a detentora do direito, que quer botar o jogo no sábado em pay-per-view. E domingo é em TV aberta. É questão de grade, de audiência, de faturamento, do raio que o pacta. É um absurdo jogar lá no estádio Passo da Zema, que é longe, é como daqui a Lisboa. 11 horas, como daqui a Lisboa. Certo? Só que você, né, vai no voo direto 11 horas. Lá faz baldeação, sai do Sorriso, entra no Zangado, aí vai não sei pra onde, joga lá, volta pra cá, pra jogar no sábado. Joga no sábado e aí tem que jogar na terça, certo? Tem que jogar na terça decidindo a vaga. Ah, mas é o Luverdense. Daí se machuca, cansa, comida, por aí vai. Olha, vou te falar, tem que entubar mesmo, porque eles não falam a verdade. Então, dane-se.
Diga, André, já ia convocá-lo.
Não, me faz só um favor, nessa gaveta do celular direito aí, tira um comprimido, bota debaixo da língua do Mário aí.
Me irrita.
Mas não irrita você não, André, essa situação,
claro,
em que a TV manda mais do que os próprios dirigentes das federações?
Astrid, imagina que tem um papel na minha mão com a caneta aqui escrito em cima, Mário Silva, só assinei embaixo.
Uhum. Tá,
tá certíssimo. Tá, eu não vou nem ser repetitivo, ele tá correto.
Tá bom. André, e a TV não tem culpa não, culpa é de quem aceita.
Sabe qual é o problema, Mário?
Os caras tratam do interesse deles, pô.
O problema é esse, é que ninguém se coloca. Cabe o bom jornalismo você ouvir as duas partes, se colocar nas duas partes. Nós estamos vendo uma parte, agora tem que ver a outra. Se eu sou dono de uma emissora, pago por isso, eu vou querer o que para mim? Quando você senta no restaurante, você não abre o cardápio, tá pagando, você escolhe o que vai comer? É a mesma coisa. Então tá todo mundo só vendo um lado, mas tem que ver o lado do empresário também. Se eu sou dono de televisão, compro o negócio e pago, se eu tenho o direito de exigir, eu vou botar na hora que eu quero.
É, o Mário tá lembrando bem aqui. E paga antecipado, né, André?
Anos.
Oh, até empréstimo fazem com anos de antecedência. Ó, tô te emprestando dinheiro pro campeonato 2021.
É verdade.
Pô, mas que é isso, hein?
12 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Vamos lá, destrincha o Corinthians, Luiz.
O Corinthians perdeu, mas levou, Astrid. Foi derrotado pelo Ceará em casa por 1-0, mas como havia vencido a primeira partida lá no Castelão em Fortaleza por 3-1, se classificou para a quarta fase da Copa do Brasil.
Quer dizer, o Corinthians ganhou lá e perde aqui.
Ganhou lá e perde aqui, o goleiro Cássio foi expulso. E é sobre isso que o técnico Fábio Carilli, ele comenta que o jogo ficou bem difícil depois da expulsão.
Até a expulsão estava bem controlado o jogo. E depois disso, conhecendo já a forma do Lisca trabalhar e com os jogadores que ele tem, eu sabia que ele ia encher a área e começar a jogar bola lá. Né? Além de ficar com o Bueno e com o Roger, ele levou o Luiz zagueiro e começaram a jogar bola. Essa foi a nossa grande dificuldade. Né? Mas assim, até a expulsão, tudo que a gente planejou, tivemos oportunidade até mesmo depois com a menos ali com o Bozelli e com o Love. A gente está muito satisfeito com a classificação.
Esse aí, os ânimos estão acalorados aqui no estúdio. Só hoje que a gente agora vai ouvir o técnico Lisca doido, completamente doido, com a arbitragem das duas partidas.
Dá para imaginar.
Mas a reclamação maior ainda é por trio de arbitragem lá do jogo do Ceará. Seu Leirson Bandeirinha e seu Leandro Voaden, parabéns. Primeiro gol do Corinthians lá, impedimento completo. Fez o gol da diferença, o gol da classificação. O jogo era para ter sido 2-2. 2-2, 2-1 lá, 1-0 aqui para nós, pênaltis. Eu já larguei o futebol gaúcho desde 2013 por causa da arbitragem. Não volto mais lá, não quero mais trabalhar lá, mas não adianta. Foi um trio gaúcho apitar lá no Ceará e olha o que aconteceu. Hoje o Ceará está eliminado pelo erro de arbitragem. Claríssimo. O Brasil inteiro viu, passou em tudo que é televisão. Aí hoje o juiz também me dá um minuto de acréscimo no jogo, num jogo desses aí. Então a reclamação é para os dois trios de arbitragem. Para o de hoje, que nem foi tão decisivo, porque o tempo também não tinha garantia que nós íamos fazer o segundo, não tem como garantir. Mas o primeiro trio, sim, porque o gol estava completamente impedido. E o Bandeirinha na linha não deu. E seu Voado também deixou, depois pede desculpa os dois na área técnica lá do Castelão. E agora? O que adiantou a sua desculpa, seu Leis?
Rapaz.
Tá brabo, tá danado.
É áudio, nas sonoras, na redação.
Estou acreditando.
Nem eu.
Segundo não comprimido via Sedex, hein?
É, ô André, você me manda mais uma carga, porque a daqui já esgotou.
Esse aí tu vai ter que mandar via Sedex, porque o cara tá de louco.
Eita. Tá crescendo o detalhe que você quer, meu caro Luiz.
Não é que acertar o detalhe. Agora o Ceará vai se concentrar nas finais do Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste. O Corinthians agora se concentra nas semifinais do Campeonato Paulista. Venceu a primeira em cima do Santos 2-1. Agora todo mundo. Agora, o programa hoje está necessitando de um idosos cavalares de Rivotril, hein? Que você não sabe o que tá vindo depois.
Uma opinião. Agora eu deixei esgotar todos os equipes. Tem uma pergunta no ar, eu não tô colando não, mas tem uma pergunta no ar. André, diante disso tudo que você viu, desses jogos de ontem, tirando Copa do Brasil, vamos nos falar de Libertadores, nessa altura do campeonato, você acha que ainda tem alguma equipe brasileira com chances?
Claro! Todas! Sim. Até o Atlético Mineiro, que tá em pior situação de todos, tem chance, tá todo mundo dentro. Tá. Por certo. Exemplo, se o Flamengo ganhar do San José e a LDU empatar com o Peñarol, no mínimo a segunda vaga está quase na mão. Então não está tão desesperador como disseram ontem.
Mas chance de ser campeão, né?
Chance de ser campeão, Astrid, eu entendo que tem sempre quem está na competição. Ah. Porque é uma competição de tiro curto, de mata-mata, que você está bem ou está mal. Então, às vezes, sorte, você está bem naquele dia, deu sorte, e aí, por exemplo, ontem, se fosse uma decisão, o Flamengo era 90% favorito, perdeu o jogo.
Tá certo. 12h57 no Rio.
Olha aí, última
Nacional.
Mas quem é que perdeu a calma também ontem,
o meu Jorginho,
caro Luiz?
Em jogo remarcado da primeira fase da Copa do Brasil, a Aparecidense havia vencido a Ponte Preta por 1-0. Um lance, um gol anulado do Hugo Cabral, que teria sido anulado por interferência externa, foi remarcado. Aparecidense 2-0. E o Jorginho discutiu com o repórter da CBN de Goiânia, José Roberto Silva, quando foi questionado se era essa a sua maior vergonha que ele já tinha passado como treinador. Saca só a resposta do Jorginho.
Isso aí é você que tá falando. Eu tô perguntando. Não, não existe vergonha. Vou te responder com educação. Eu acho que você tá sendo mal educado comigo. Tá ok? Por favor. Assim não se pergunta, não. Eu sou um homem, sou pessoa séria, tá? Eu sou um profissional.
Mas é ou não é?
Mas não existe vergonha aqui. Nós lutamos pelo melhor. E essa equipe aqui vai dar resposta, principalmente na Série B. Pode ter certeza disso. Eu sei que você é daqui e por isso vocês estão machucados, mas na real.
Quem tá machucado é você, meu filho. 3-0.
Meu, 3-0? Foi 2, ok.
1-0 lá e o 2-0 agora.
Amigo, na realidade, não era nem para ter sido anulado o gol, porque na realidade só conseguiu anular porque vocês tumultuaram o jogo passado. Essa é a realidade.
Rapaz,
que quarta-feira foi essa,
homem de Deus? Rapaz, isso aqui vai virar um octógono daqui a pouco.
Que quarta-feira?
Eu acho que o rapaz pergunta o que quer, ele responde se quiser.
Se quiser.
Não... Pior é acesseamento de liberdade de imprensa, que o repórter da rádio não pode perguntar. Enquanto da TV que comprou os direitos, está perguntando. Para mim, isso é essencial o direito da imprensa, mas aí não é. É só é quando é o contrário, né, Graça? E hoje eu estou de mate, tchau.
Valeu! 12h58 no Rio de Janeiro. A gente vai encerrando o Bate-Bola Nacional de hoje. E lembrando que vamos continuar em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Alto São Limões e Rádio Nacional da Amazônia. Qualquer informação ao longo da nossa programação ou então no Mundo da Bola. Encontro marcado amanhã, 12h30 aqui na Rádio Nacional.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-bola nacional.